Mais Suave. De segunda à sexta-feira, entre as 19 e as 20 horas, com Sérgio Xavier. Português Suave, a música portuguesa. Com certeza.
Ora, viva muito, boa tarde, sejam bem-vindos. Português Suave está no ar, mais uma emissão, mais um passeio pela música portuguesa. Emissões regulares de segunda a sexta-feira entre as 7 e as 8 para ouvir em 97.5 e também em rum.pt. Alinhamentos esses podem ser consultados já em facebook.com/portuguessuaverum. Início de semana, primeira emissão da semana e com hoje mais conversa e menos música. Uma vez que tenho em estúdio, o convidado especial é o Hugo Couto, um dos elementos do Esquadra. Está aqui a representar a banda a propósito da edição recente do álbum Selva. Vai ser o grande destaque da emissão de hoje. Vamos ter a oportunidade de aprofundar um pouco mais o conhecimento deste álbum e também conhecer as ter por trás motivações e também expectativas para este terceiro longa duração. Já vamos à conversa, para já temos um dos temas do disco, precisamente escolhido pela banda para single de avanço, chama-se Tropicália, é também a faixa 1 do alinhamento e conta com a participação de Miguel Santos. Está dado o pontapé de saída da nossa emissão, sejam bem-vindos.
Fiz
Chama-se Tropicália, o tema do Esquadra que deu as boas-vindas à nossa emissão de hoje, do Português Suave. Hoje o Esquadra, em grande destaque, tenho comigo em estúdio o Hugo Couto. É um dos elementos do Esquadra, são um quinteto. O Hugo, baterista, viva! Hugo,
olá,
bem-vindo aqui ao Português Suave. Obrigado por teres aceitado aqui o convite para conversarmos um pouco. Estava difícil, mas conseguimos. Já agora também não estamos aqui para enganar ninguém. A conversa não é em direto, está a ser transmitida na segunda, mas já foi gravada na semana anterior. E antes até do concerto de primavera, também vamos ter tempo de falar disso, também desse lado de palco. Para já vamos a este. Vamos falar do disco para início de conversa, mas porque é que escolheram este Tropicália? É faixa do alinhamento também? Porquê é que escolheram este tema para avanço?
É a primeira faixa do álbum, foi o primeiro single e foi, deixa-me pensar, foi provavelmente, penso que foi a segunda música que gravámos. A primeira que gravámos até foi a Saara com o Miguel. Esta foi a segunda que gravámos com o Miguel e foi escolhida particularmente por causa da... acho que representa bem o álbum na estética das influências que são transversais a todo o álbum, principalmente a nível do indie, do pop, de um bocadinho esta influência do house e do disco que está bem assente na nossa música, e também por ser cantada em português, também por ter estes elementos radiofónicos também, acho que apela muito, muito também ao enquadramento da rádio, e foi nesse sentido também que quisemos escolher a Tropicália. E achámos que realmente representava bem o álbum, não iria enganar a percepção das pessoas em relação ao conjunto. Obviamente que as músicas têm todas as suas particularidades, mas a Tropicália acabava por aglomerar todas estas componentes e passar bem aquilo que nós queremos passar nesta fase inicial da abertura, da apresentação daquilo que viria a seguir.
Pois este disco, há a questão vocal que ressalta logo, não é? Porque vocês eram essencialmente uma banda instrumental, os primeiros temas, não é? Do EP inicial. Não é novidade, não é? Vocês já tinham tido a participação da Rita Sampaio. Sampaio, o Ronaldo, que também tinha participado, volta também a ter uma aparição neste disco. Mas eu, quando estava também a fazer o CD-ROM, na altura os temas foram apresentados também por ti, a dada altura estava a tentar, enfim, a música não precisa de ser definida nem descrita, mas por vezes também fazemos esse exercício mais racional, e de facto, se eu vou enumerar os elementos que a vossa música tem, quase que é tanta coisa, é curioso, não é? Essa... todos esses elementos que vocês vão buscar. É algo que desde o início vocês procuravam, quase é tipo quase uma receita perfeita dessa síntese de tantos elementos, tantos géneros.
Não é um objetivo propriamente dito, algo que nós dizemos, não, vamos lá misturar várias coisas, porque é muito bom e se é complexo é bom. Não é esse o sentido, acho que as coisas têm surgido de uma forma muito natural. E o que nós colocámos nas músicas é aquilo que nós achámos que soa bem. Não sei se isto se passa bem a mensagem. O que nós ouvimos é aquilo, e aquilo que nós decidimos que está no final é aquilo que nós achamos que nos soa bem. E realmente recebemos esse feedback constantemente, que é um cocktail de influências. O que poderia ser negativo também, porque às vezes isso não,
claro,
funciona.
Às vezes fica uma salgalhada tremenda. E...
nós, felizmente, temos essa sorte de que as nossas influências, todas em conjunto, acabam por ser resultar em algo consistente, coeso e que passe uma mensagem apelativa e também algo que seja percepcionado e que seja integrado pelas pessoas à sua própria maneira. E lá está, essa salgalhada podia confundir, podia não ser, digamos, um produto muito bem aceito pelas pessoas. Felizmente a nossa percepção daquilo que soa bem na nossa música realmente até combina também com um grupo mais alargado de pessoas, que é aquelas pessoas que nós, apesar de fazermos música que gostamos, também queremos que as pessoas ouçam.
No... Até porque, na altura também falava disso no CD-ROM, algo que pelo menos há uma ideia subjacente, que é sempre a ideia de alegria, de movimento e de balanço.
Sim, sim, este álbum, nós não escrevemos as letras, e é engraçado que este álbum também tem um nome de selva, também por causa desse motivo, que existem alguns contrastes que são muito interessantes no álbum em relação ao instrumental, à mensagem do instrumental e liricamente. E mesmo isso no álbum parece que não provoca confusão. E eu sinto isso e espero que as pessoas também sintam, não é? Porque nós não sabemos o que é que as pessoas vão sentir, mas... fez-nos tudo sentido e pareceu-nos tudo muito bem organizado, tudo... os contrastes garantiam profundidade e não confusão, portanto, isto é mais complicado de fazer, no fundo, que é qualidade, ter música que seja percepcionada como válida e compreensível e lá está, apelativa também, e ao mesmo tempo teres algum elemento de profundidade na tua música. Se tu conseguires fazer isso tudo, estás a fazer uma obra interessante. E sim, nós procuramos ter uma linha que vá do início até ao fim e que passe esta mensagem de... Não digo alegria, mas intensidade e bem-estar e agitação. Agitação. É-nos importante isso. E acho que conseguimos com este álbum.
Em termos de criação, em termos de trabalho mais de banda, porque tu já falavas há pouco que as letras não são escritas por vocês.
Não.
São os intérpretes que trazem as letras.
Exatamente.
Digamos que isso já foi acrescentado, já foi colocado numa fase já posterior. Vocês já tinham a base instrumental já trabalhada. Houve depois alguns reajustes. Como é que depois também...
Há reajustes, há muitos reajustes. Muitos. O processo de criação normalmente se... parte rítmica de uma base muito sólida, tem que ter uma base muito sólida de ritmo, isto é, quando eu falo em ritmo, falo em bateria e falo em percussão, falo em baixo ou guitarra rítmica, portanto isto tem que resultar logo no início, a ideia nem que sejam 30 segundos, 30 segundos de ideia, isto tem que funcionar, portanto, e depois a música acaba por evoluir, a estrutura evolui dessa primeira... nuance que sentimos musical, isto é musical. Musical é bom, gosto de ouvir, apetece-me ouvir e vou ouvir várias vezes no telemóvel, né, nesta fase inicial em que estás no trabalho e deixa eu ver o que é que fizemos, e ouves, epá, está a porreiro. E no dia a seguir ouves outra vez, está a porreiro, pronto. A música, a ideia valida, não é? Há uma validação da ideia. A partir daí, há uma construção da estrutura, ainda nada sem voz e há uma ideia inicial, todas as vezes são ideias de 6 minutos, que depois acabam por ser condensadas e aperfeiçoadas em algo mais consistente e mais apresentável, por assim dizer. A voz a voz apareceu quando, numa fase em que devíamos ter à volta de 70% do álbum resolvido, isto é, resolvido em termos de estrutura, em termos de ideias, e convidámos os colaboradores.
E toda a malta daqui de cima. É curioso que, já desde o início da nossa conversa, tens tu e eu usado a palavra sentir e lá está o tal, aquele feeling, não é? E recordo-me uma pequena entrevista que vi há pouco tempo do Rick Rubin, do produtor.
Sim.
E aconselho quem gosta de música, é mesmo muito interessante. Aquilo passou nos 60 minutos, que é o programa que a SIC transmite.
Eu não vi tudo, mas vi algumas partes. Sim.
Viste? E vai muito àquilo, na base daquilo que estavas a dizer, que é o sentir. Aquilo é extraordinário ver como é que uma pessoa que tem uma importância tão grande na música, como é que vê a música e como é que depois a sugerir, não é? Porque ele diz que o trabalho dele é só dar sugestões e parte muito dessa questão da sensação e de...
Ele parte, obviamente não me vou comparar com o Rick Rubin, não é? Não faz sentido nenhum, nem nos vamos fazer sempre comparações, mas acho que ele parte de um princípio muito, muito, muito claro, que é algo ser identificável. Acabou. E é isso que nós seguimos desde o início, que é, tu ouves o primeiro acorde, ouves a primeira guitarra, o primeiro som, e tu, mesmo que seja um kick, mesmo que seja um sintetizador, ou seja uma guitarra ou um baixo, a linha...
Pode ser isso o rastilho, não é?
É que é o rastilho.
Ele até dá um exemplo, ele recebe uma casseta do Tom Petty com cinco demos, e ele diz que nada daquilo tinha interesse. E há um riff entre duas canções que... Pronto, que se calhar foi só para... Calhou de ter ido.
Certo.
E ele disse, mas olha que isto tem potencial.
É por aqui.
E é por aqui. E ele fez um dos grandes êxitos a partir daquele riff. Lá está. É o que eu estava a dizer. Às vezes
A Tropicália não... Quase não entrava no grupo de músicas do álbum. E isto para te dar o oposto. Na altura... Não ia ser, nem pensávamos em single, quanto mais. Nós não estávamos a pensar que seria música para o álbum, quanto mais o single. Quando entra o Miguel e faz as primeiras linhas, eu ouvi em casa e passei-me completamente. Passei-me e disse, não, é isto, lá está. E não foi preciso pensar muito sobre isso, foi aquela sensação, bem... Houve ali um clique que não consigo explicar, nem tu consegues explicar, mas... Tu sentes e percebes, isto é identificável, isto tem personalidade, tem carácter, identifica a banda, faz sentido com aquilo que nós já fizemos, faz sentido no presente e faz sentido aquilo que queremos fazer para o futuro. Portanto, e quando tu sentes estas coisas todas a baterem certo, é uma maravilha.
É avançar. Pois, temos então este, o Selva, já está cá fora, mantém alguns desses elementos que também já falávamos aqui, esse lá também mais... Então é mais tropical, não é? Vocês têm basta pegar também nos vossos discos, é o cacau, é o chili, remete também para esse lado mais, até mais sensorial, não é? Com as cores.
Sim, nós escolhemos tanto o cacau como o chili, foi à base disso, das sensações. Nós, realmente, agora que estás a falar, nós damos muita importância a isso, inconscientemente, talvez, também. Mas isso foi importante para nós, porque nós éramos uma música instrumental. Sempre fizemos música instrumental. Então, de base de instrumental, qual é a mensagem que estás a passar?
Pois eu também fiz essa pergunta ao Tótrip, como é que escolhes os temas, os nomes para as tuas músicas?
Exatamente.
São ideias que tu tens e tal, mas ali, enfim, ali acaba por ser um trabalho solitário, sendo coletivo, não é? Depois é mais difícil partilhar esse imaginário, não é? Tu podes ter uma ideia para um lado, o Silvio pode achar que é uma coisa distinta, não é? Mais...
Sim, mas é isso. É pelas sensações que nos provocam as músicas e aquilo que transmitem as músicas, que tu podes pensar, pode transmitir outra coisa, olha, mas fomos nós que decidimos o nome. Portanto, foi aquilo que nós sentimos.
Tem que haver vários nomes e depois o riscar o que não interessa.
Olha, nem por isso. Muitas das vezes é o contrário. Muitas das vezes é o contrário. Até às vezes nós temos uma ideia e temos um nome. Ai, este não tem piada nenhuma, este nome. Mas depois acaba por ficar.
E essa questão da música instrumental, também falei há pouco com uma banda sobre isso. Agora talvez seja menos difícil, mas continua a ser, não é? Mesmo em termos de presença nas rádios, de implantação, a música instrumental continua ainda a ser...
E vai ser sempre.
Mas apesar de já se ter caminhado muito, não é? Os Dead Combo, por exemplo, foram muito importantes nesse quebrar de não ter palavras ou não ter voz, às vezes nem é só questão da palavra.
É preciso quereres muito, porque é assim, as bandas começam e acabam, e o percurso entre o começar e o acabar é terem oportunidades, acharem que vamos fazer mais um álbum porque podemos ainda subir, podemos ir para outros palcos e... Portanto, a música instrumental logo à partida é 10% de risco de acabar no primeiro álbum. Porque é 10%, desculpa, 90%, sim, tens sim. 10% para... portanto, se nós chegarmos a este ponto em que fizemos um álbum com amigos que gostamos do trabalho que fazem, foi porque trabalhámos imenso e acreditamos mesmo, mesmo, mesmo muito, e fomos tendo as oportunidades para conseguir sempre alavancar para algo mais e algo mais e algo mais. E as bandas, no fundo, é isso: é sentirem que estão a subir um degrau, outro degrau. E nós já tocamos há 7 anos, então parece que não, mas lá está, o Covid também.
Também houve aquele intervalo, não é?
Mas são 7 anos em que progressivamente fomos sempre alavancando mais um bocadinho, subindo mais um degrau, mais um degrau. Isso, se isso acontece, peço desculpa. Se isso acontecer realmente, tu vais sentir que precisa, vais fazer mais um álbum. Vou fazer mais um álbum, não é? Porque é algo desgastante. Fazer um álbum não é fácil. Não é fácil.
Um grande investimento, desde logo financeiro também, mas depois físico, emocional, não é? Todo esse envolvimento que implica.
Depois tens as coisas familiares, tens o filho, tens a...
Tempo que se perde, que não se pode dedicar a outras
coisas. E agora o amor é que o que tu tens às coisas é que levam-te a não pensar em mais nada. Porque é isso que acontece. Não, tu sentes que tens que fazer aquilo, tens que fazer, não tens outra hipótese.
E há uma urgência também, não é? Há ali um impulso.
Se não sentes isso, mais vale ficar tudo e olha, vai fazer outra coisa.
Olha, vamos já continuar a conversar, mas entretanto vamos explorar aqui mais um pouco desta selva. Eu escolhi o primeiro tema, o Tropical, e a partir de agora és tu o mestre de cerimónias.
Bem, vamos então, continuar com o Miguel, estava pensando na Saara, mas vamos então fazer a Tigre de Papel com o Ronaldo e vamos seguir por aí.
Neste caso é um repetente, uma vez que ele já tinha participado no Tudo ou Nada, não é? O tema
Exatamente.
Do disco Chile.
Exatamente.
Agora volta a ter aqui uma aparição com o tema Tigre de Papel, faixa 4 do disco Selva. Grande destaque da edição de hoje, o Esquadra. Estou à conversa com o Hugo Couto. Daqui a pouco já voltamos.
Yeah.
chama-se Tigre de Papel, é mais um dos temas de Selva, o último álbum do Esquadra, lançado no final de maio, dia 29 de maio, e grande destaque da edição de hoje do Português Suave. Participação de Ronaldo Fonseca, ele que já tinha colaborado também anteriormente com a banda no disco Chile, o disco de 2019. Hoje em estúdio comigo o Hugo Couto, é o baterista da banda. Hugo, curioso, vendo aqui a vossa... Agora recuando um pouco... estavas a falar há pouco dos patamares, não é? De cada disco tens que sentir essa evolução das coisas mudarem, não é? De não, repetirem fórmulas. Mas vocês, de facto, não é muito comum, creio eu, pelo menos assim nos tempos que correm, vocês começaram em 2017, o EP inicial, depois 2018, 2019, dois álbuns, depois, pronto, depois toda a gente sabe o que é que aconteceu. ainda assim, vocês foram lançando os singles... mas de facto esta cadência, todos os anos vocês tinham qualquer coisa cá fora.
Sim.
Não é muito normal.
Olha, até nos fez bem também aqueles dois anos de paragem.
Para fazerem uma espécie de
Fizemos um balanço e houve ali um momento em que pensámos, bem, olha, eu acho que isto, como outras bandas também sentiram, não é? E algumas acabaram mesmo, nós também sentimos ali, olha, vale a pena, o que é que vamos fazer? O processo criativo naquela altura estava tão estagnado e tão bloqueado que não é porque não tinhas nada para falar, não é? E nós também não temos nada para falar, no fundo, nós somos...
Sim, mas também tinha a ver com esse desânimo coletivo, não é? Que se apoderou e é natural que houvesse também essa...
Estás enfiado em casa e só sais de casa para ir trabalhar, é um bocado...
Mas a verdade é que continua a ser um assunto de conversa, que muitas vezes há muitos discos que estão a sair e saíram recentemente que são filhos da pandemia, porque houve gente que virou para... fez coisas que tinha na gaveta e que de outra forma nunca teria tempo de fazer, não é?
Nós fizemos... nós tínhamos um princípio de álbum que foi feito em pandemia e depois largámos tudo.
Foi tudo posto de parte.
Tudo que foi feito, eu acho que... Mas nós fizemos isso propositadamente porque nós não queríamos ficar amarrados àquele sentimento de algo que... Porque eu pelo menos não consigo dissociar essa... Não sei, se calhar hoje dissociaria, mas naquele momento achámos por bem... vai tudo para o lixo. Tudo para o lixo e vamos começar uma coisa nova. E foi já... Já não me recordo muito bem, mas este álbum demorou mais ou menos um ano e meio. Desde o processo de criação, da primeira composição até ao lançamento, portanto um ano e meio, já foi no fim, já havia aquela esperança e o otimismo do final da pandemia, portanto a nossa música funciona dessa forma, não funciona com
espaços fechados.
E amarrado a um sentimento de negativismo, e não funciona.
Ainda assim, vocês, lá está, fazendo também essa cronologia, já falei dos discos, o EP de 2017, o Cacau de 2018, o Chile de 2019, que também queria também destacar, porque foi o disco que vocês gravaram de residência artística com Generation, também perceber o impacto que isso teve em termos depois também de percurso enquanto banda.
Eu acho que o que podemos retirar mais são dois elementos dessa do Chile, é primeiro as colaborações que fizemos e também alguns elementos do som em que largámos por completo esta fase do Cacau, que era muito mais orientada para um rock dinâmico, alegre, ok, mas não deixava de ser rock. E começámos a inserir outros elementos mais dançáveis, mais não digo agora o que nós temos, que realmente é totalmente influenciado por house e disco, e o funk... também, e sente-se, mas o Chile ainda não tinha isso. Tinha algumas componentes de eletrónicas, em termos de eletrónicos mais virado até para o techno, não propriamente a coisa do funk, do soul, do disco, do house, que está aqui mesmo implementado no Selva. Em relação às vozes, que fizemos como experimentação, não é? Experimentámos as vozes, vamos experimentar aqui uma colaboração, aqui outra... e foram bem conseguidas, Agora, na selva, acho que integramos completamente no álbum. E conseguimos fazer um álbum que difere do Chile, isto é, no sentido que de trás para a frente tu sentes que, apesar de ter várias colaborações, já tu sentes que faz tudo sentido. Não é? E o no Chile sentes que, rapaz, está porreiro, é um álbum porreiro, tem ali um apontamento, ali outro apontamento e algumas colaborações, ok. Não sente aquele bolo. E o Selva, nós estamos muito orgulhosos daquilo que fizemos.
Uhum. Mas muito temos de experiência de gravação, foi também importante o Chile, em termos de mais nas questões técnicas de estudo e por aí fora?
Um pouco diferente, muito, um pouco não, completamente diferente, porque nós já não seguimos este processo do rock. Eu componho as baterias em casa, e o pré-álbum, isto é, serve já de base para depois ser... para a produção, para fazer a produção. E quando fazemos algo em rock, tu começas na pré-produção, gravas uma maquetezinha e aí defines tudo para depois vais para estúdio e gravas, do início até ao fim. Pronto. Isso foi o que nós fizemos no Chile, neste já não fazemos da mesma maneira. Eu faço as coisas em casa, já tenho aqui o gravado que depois é usado para a produção. Para a produção.
Mas eu há pouco ia falar também nos singles, porque estávamos a falar desse período de 2020, e ainda assim vocês foram mantendo alguma atividade. Lançaram Unidade, o Verso, o Puro Ouro, aqui também com o convite lançado ao Rui Maia.
Exatamente.
Temos produção, foi também um elemento importante de terem pessoas de fora a dar esses
o Rui Maia
Ele foi muito elogioso em relação a vocês, também falei com ele há uns tempos, e na altura também um dos temas da conversa foi lá de produtor, porque eu gosto muito do Rui Maia, do Mirror People, enfim, são essas identidades que se vão às vezes misturando. E ele, para além de criador, não é? Do Sex-Wife, por aí fora, e também toca com Genier, enfim, é um
músico
muito
sério.
Completo. Tem programa de rádio também, agora está na Rádio Futura. Falámos disso também, e também falei dessa questão da produção, porque ele trabalha com gente muito diversa. Uhum. Não se prende a um registro.
Não
e ele foi, e falei também de vocês, e ele na altura muito elogioso, disse que era das bandas que gostava particularmente, gostou muito desse trabalho, uhum. E achava também de certa forma até às vezes algo injusto alguma falta de reconhecimento, mas recordo também essas palavras. Mas voltando ao início, foi também importante esta malta de fora vos dar essas...
O Rui Maia foi...
Esses contributos, sim. E o Rui Maia, ainda para mais, uma pessoa tão conhecedora também do mundo musical.
A produção dele na Unidade e na Verso foi extremamente importante, porque deu-nos uma perspectiva do que é que podemos fazer, porque nós fizemos tudo do It Yourself, e continuamos a fazer, e o Selva é do It Yourself. Mas vem com a experiência do Rui Maia. Portanto, nós vamos ganhando tudo, vamos absorvendo, e o Rui Maia nesse aspecto foi extremamente importante, porque percebemos o que é que um gajo de top de produção faz e o que é que nós podemos fazer para ser de top também, como ele. Portanto, nós usamos as referências para tentar ser como eles. Não é para copiar, não é copiar, é tentar ser bons como eles, e usámos essas referências para isso, e o Rui Maia, o trabalho com ele foi essencial para fazermos o Selva, porque às vezes tu precisas de uma ideia, de um conceito, de uma perspectiva diferente para modificar-te, e este passo do Chile para o Selva, e tu sentes a transição com o Puro Ouro Unidade, que já tem uma produção um bocadinho diferente. Não é? E o Selva, no fundo, vem nessa sequência. Nós não conseguimos fazer o Selva sem a Unidade, sem a Puro Ouro e sem a Versos.
Foram os tais degrauzinhos que vos permitiram depois chegar a outro
exatamente,
patamar.
Exatamente.
Mas é curioso também essas palavras que ele teve. Vamos ouvir mais um tema e depois vamos voltar, depois vamos falar sobre também a parte das vozes, os convidados e também esses contributos, para além do Ronaldo Fonseca e do Miguel Santos, ainda há as vozes do Gonçalo Ferreira e também do Gileno Bolsinha. Também é curioso este mosaico, esta gente de caminhos tão diferentes. Vamos falar disso depois da próxima escolha. O que é que tu propões para ouvir, Hugo?
Vamos ouvir então o Gileno e depois podemos ouvir o Gonçalo, acho que sim.
Ok, então vamos ouvir então as duas de seguida. Primeiro, O Oculto, participação do Gileno Bolsinha, também um rapaz com várias frentes.
Várias frentes, Paraguai, e faz tudo bem.
Tiroleiro, e também ligado à comunicação, e toca também com o Captain Boy, enfim.
Captain Boy,
assim, um rapaz que se vai desdobrando. E já estes caminhos também já são muito diversos, não é? E depois vamos ouvir o Gonçalo, que é do Estravo, que também é de outra...
De outras
referências.
De rock stoner, meio psicadélico.
Então vamos para já então o Oculto e depois Solar Explosion.
Português suave.
We see the ceiling.
Solar Explosion, a voz é do Gonçalo Ferreira, a música é do Esquadra, a faixa 2 do disco Selva, foram dois temas que escutamos de seguida, e lá atrás Oculto de com Giliano Bolsinha, Hugo, o meu convidado da edição de hoje do Português Suave. Hugo, como é que vocês se lembraram de convidar esta malta? São registros muito diferentes, né? Já há pouco falávamos disso, o Gonçalo Ferreira do Estravo, uma onda mais, aliás, não há assim muitos pontos de contacto, né? Se falamos em termos sonoros, quer dizer, há algum rock na vossa música, mas o rock do Estravo está noutra latitude. como é que vocês foram lembrar de aliás, o resultado é ótimo e funciona bem, mas foi assim algo que tu ou vocês tinham visto assim como óbvio? Explica lá um pouco também a história destas colaborações.
Sim, eu já tinha ouvido umas músicas do Gonçalo noutro registro, e já há uns anos atrás, e ficou-me na memória. Ficou-me na memória, e depois, quando surgiu esta ideia, vamos convidar aí um pessoal para gravar connosco, pensei logo no Gonçalo, vamos experimentar, vamos fazer isso. Vai funcionar, de certeza. E claro que funcionou. Em relação
as letras, já falavas há pouco disso, as letras também são trazidas, não é? Esses ambientes nascem também dessa colaboração.
Sim. Todos escreveram as suas próprias letras, as suas mensagens, não temos, os quadros não tiveram influência nem condicionaram nada nas letras, e foi esse o princípio que passámos, que não iríamos, as músicas são vossas como são nossas, e vocês estão encarregues e estão responsáveis por passar a mensagem que querem passar.
Sim, eu vou ler carta branca. E ias falar também do Giliano, entretanto interrompi-te.
Sim, tanto o Giliano como o Ronaldo, pessoas com muita experiência, que já trabalharam também nestas ideias mais periféricas, pelo menos em relação ao pop, digamos, alternativo, indie, pop, portanto... Estavam mais próximos daquilo do som que nós fizemos no Selva, portanto também não tivemos que dar indicações nenhumas, as coisas foram funcionando, e com o Miguel, também foi exatamente igual. Apareceu-nos com a Saara.
Pois o Miguel tem duas participações, exatamente. O Saara e a também Tropicália. Mas também, lá está, eu conheço do Zomio Wise, sei que depois também tem outras...
Tem, ele é muito eclético e faz tudo muito bem também.
Mas lá está também, tendo em conta o meu ponto de partida, não é? O meu conhecimento prévio, de facto é curioso perceber como é que estes universos depois se conseguem congregar e funcionam tão bem. Quer que no caso do Gonçalo, quer do Miguel, vindo assim da área do rock, no caso mais o Stoner, não é? E o Zomio Wise também, com uma linguagem também muito, muito própria, mais ligada assim àquela mais progressivo. Mas lá está, mas o resultado funciona na perfeição. E agora, lá está também este desafio de palco, sendo um disco mais vocal, mais vocal em relação aos trabalhos anteriores. Vocês tiveram a apresentação no Music Box, onde tocaram também com os Stereo Acid. Lá está, volto a referir, esta conversa está aí para o ar na segunda-feira. Vocês, entretanto, já tocaram na Primavera, mas à hora
também,
que estamos...
Também correu muito bem.
À hora que estamos a falar, isso, portanto, também já está aí, seguramente, também aí no vosso pensamento. Mas o primeiro concerto foi o do Music Box. A máquina está afinada, está...
Está, e foi muito importante esse concerto, porque foi a primeira vez que tocámos ao vivo com este novo modelo, com um modelo com voz, com instrumental, com variações durante o concerto, entradas, saídas de vocalista, portanto, correu tudo às mil maravilhas, naturalmente, foi tudo muito bem, estava toda a gente confiante, toda a gente com a vontade que é necessário. Portanto, isto também vem da preparação. Se preparaste, se trabalhares, estás bem. Se não trabalhares, vais para o palco, vais receoso, acabou. Claro, e nós realmente damos muita importância à preparação, ao trabalho, porque sabemos que o que nós apresentamos em palco é simplesmente o resultado da tua preparação. Não existe milagres, não existe mesmo milagres.
Sim, e na música às vezes há aquela ideia, na música e nas artes em geral,
que as pessoas não trabalham.
Que é toda inspiração, não é?
É, e as pessoas não trabalham, e as coisas aparecem do ar, e vais para palco e és um gênio, porque és um gênio, e não precisas de receber dinheiro para tocar, porque também não trabalhas. As pessoas não... vamos falar sobre isto, acho que não vale a pena.
Mas às vezes é importante só para desmontar essas ideias.
A quantidade de horas que o pessoal gasta a gravar um álbum, a preparar um álbum,
a ensaiar,
a pensar sobre o álbum todos os dias, a pensar nos riscos do que estão a fazer e do que não estão a fazer, e tudo o que envolve a música, se calhar valorizariam um bocadinho mais. E eu não estou aqui a fazer de vítima ou de justiceiro ou necessidade de justiça aos músicos. Não estou a fazer nada disso. Eu acho é que muita gente não tem ideia. Claro que tem ideia do calceteiro, do trabalho que o calceteiro tem durante o dia. Não tem a ideia do que é que o músico gasta também.
Sim, e aqui também não é a questão de hierarquizar, de ser um mais importante que outro, mas é a questão de perceber que para se chegar ao palco e para se tocar,
porque
há trabalho prévio, não é?
Há trabalho prévio, e a valorização depois do resultado, muitas das vezes é o volume do público que tu tens, mas às vezes não tem que ser também só e apenas o volume porque isto é tudo, nós estamos numa bolha em que tudo influencia tudo e tudo suporta tudo, e as coisas não são muitas das vezes como o valor comercial, às vezes pode não representar tudo aquilo que as coisas são na realidade.
Olha, para fechar, podemos também já destacar ao concerto em Ponte Lima, antes também há a passagem pelo Timilha em Pombal, mas vamos para o Teatro Circo com o Tiroliro, também vai ser uma noite seguramente especial, 25 de agosto.
Aí vamos tentar meter a malta toda em palco.
Quadra
vamos tentar fazer
and Friends, não é? Tipo aquele espetáculo para Pavarotti.
Exatamente, vamos tentar fazer aí um espetáculo à italiana.
25 de agosto, fica então esse apontamento para a vossa agenda. Hugo, estamos a ficar sem tempo, isto como é hábito passa num instante. Último tema para ouvir ainda um bocadinho até a hora certa.
Já passámos os quatro, não já?
Já passamos os quatro.
Ok, vamos à Saara então.
Vamos à Saara, é assim que fechamos com este contributo mais um do Miguel Santos. Fechamos em beleza. Hugo, foi um enorme gosto ter-te por cá.
O gosto
tudo bom?
É nosso.
E até breve.
Ok, muito obrigado.
Saara com Miguel Santos, até hora certa, a música do Esquadra.
Só que acaba no